Bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. O convidado desta semana é um atleta de alta competição que está a fazer a sua despedida dos grandes palcos da alta competição, mas já me disse que vai continuar a manter a competição a outro nível e manter também o ritmo da prática desportiva. Diogo Carvalho, eu sei que isto pode parecer assim uma mistura um pouco ofensiva, misturar desporto, natação com desporto de futebol, mas é considerado por muitos o Ronaldo, quase diria, da natação, pelas presenças inúmeras em campeonatos do mundo, 3 Olimpíadas, campeonatos da Europa, pelos títulos que foi conquistando, pelas medalhas, pelo reconhecimento não só dentro, também fora do país. Diogo, chega aqui um momento que é este passado fim de semana em que nos campeonatos de piscina curta cá dentro do país merece o reconhecimento dos pares, da Federação de Natação, do seu clube. Isto é um momento difícil, é um momento pensado para ser uma transição natural, não há aqui aquela dor que muitas vezes, por exemplo, os homens do futebol apresentam quando têm que pendurar as chuteiras e há uma carga emocional fortíssima. Isso para um nadador também funciona desta forma?
Olá, em primeiro lugar, muito obrigado por me estarem a convidar a estar aqui presente para esta conversa, tenho muito gosto. Segundo lugar, obviamente que esta transição não é fácil, mas já foi preparada há bastante tempo. Já tínhamos ideia de quando é que queríamos acabar, quando é que iríamos fazer esta passagem da vida profissional para um bocadinho da vida amadora e para o resto da minha vida. Não digo que não é fácil, não digo que é muito fácil, nem que é difícil, ou seja, a vida nadadora trouxe muitas alegrias, algumas tristezas, mas sobretudo muitas alegrias, e obviamente vou sentir falta dessas ligações.
Quando fala no plural, decidimos, estamos a falar de quem? De um atleta e a família, um atleta e o treinador, um atleta e o clube? Estamos a falar exatamente do quê, quando se fala no plural?
Eu falo sempre no plural porque eu simplesmente sou quase como se fosse a cara da minha estrutura, que é familiar, os meus amigos, mas os amigos vêm depois porque isto é profissional, mas hoje é familiar, a minha equipa técnica e fisioterapeutas, toda a minha equipa que está por trás de mim, que eu apenas faço a performance dentro da água, mas obviamente que uma estrutura destas também é muito importante na vida.
E como é que isto se começa a desenhar? Quando se diz que se começou a ponderar ou que se começa a falar, isto tem a ver com a idade? Há uma marca dentro da idade dos atletas a este nível para pensarem nisto? Tem a ver com o rendimento de cada um, com a sua própria performance?
Isto tem várias vertentes em que se tem que pensar. Primeiro, não sou um sprinter e os sprinters têm uma longevidade da natação um bocadinho maior do que os outros atletas. Segundo, a natação é uma modalidade bastante desgastante emocionalmente, bastante desgastante fisicamente e faz com que chegue mais ou menos a uma determinada idade, perto dos 30, 31, 29, que é mais ou menos onde a malta toda abandona, né, nessa idade, porque também tem que haver uma fase de uma transição da parte da natação para a parte profissional fora da natação, porque a natação, apesar de tudo, não é uma modalidade profissional. Temos uma mentalidade profissional, uma atitude profissional dentro da água de treinos, mas a parte económica não é profissional, não nos permite que tenhamos rendimentos para só fazer isto o resto da nossa vida. Portanto, temos que chegar a uma determinada altura que temos que pensar se vale a pena continuar ou prolongar a carreira ou fazer uma transição mais leve, mais suave para a parte profissional. E foi isso que aconteceu. Felizmente tenho uma família que me suportou sempre ao longo destes anos, uma equipa técnica que me ajudou a tomar todas as decisões e foi neste processo que estamos neste momento aqui.
Vamos fazer uma descoberta um pouco em torno também desta carreira, de toda esta vida. Quando é que começa o gosto pela natação? Quando é que surge essa paixão, se quisermos, e depois a noção de que pode haver ali um talento a desenvolver?
Foi, eu aprendi a nadar com o meu avô ali na barquinha, não sei se é
portanto,
conhecido.
Portanto, no seu tempo não havia o natação para bebés que os programas municipais hoje todos têm?
Não, infelizmente não, mas é uma grande vertente, é uma grande mais ajuda para descobrir realmente atletas na natação ou noutros desportos, a atenção de atletas. Mas
a barquinha está para a natação como a calçada está para o futebol de rua, não é?
Quase, sim. Basicamente, na altura era. Mas sim, o meu avô ensinou-me a nadar e mais tarde, aos 3 anos, fui para a primária para a natação porque a minha educadora tinha e tem um filho que era treinador no Galitos e que dava aulas de natação e então conseguiu-se conjugar para que a minha turma fosse para as aulas de natação. E foi assim. gostei da água, o ambiente era propício para a minha felicidade na altura, que eu gostava já de ir para a piscina grande. E pronto, e os meus pais, apesar de eu ter experimentado todos os desportos, cara, até ténis de mesa, ténis, basquete, pronto, uma determinada série de desportos, a natação sempre foi o pilar principal dessa
estrutura. Essa é uma lição interessante, nunca foi obrigado a nada.
Nunca.
Experimentou um pouco de tudo, foi descobrindo a sua
vocação. Do que é que eu gostava mais, do que é que também tinha talento, porque para se construir uma carreira tem que se gostar e tem que ter talento, não pode só gostar nem só ter talento.
E características que
e fisionómicas,
permitam.
Claro que sim, que permitam ter uma...
E isso, mas isso já e foi mais tarde. Anos, já dava avanço aos outros na piscina, é isso?
Quando era miúdo tinha mais à vontade para ir para a piscina grande, para ir para a piscina funda, e às cavalitas da minha educadora, com grande felicidade, enquanto que os outros eram quase como se fossem obrigados. Portanto, logo aí tem umas características especiais das crianças. Eu não me lembro, como é óbvio, mas tem alguns vídeos que me retratam.
E depois começa então a entrar nesse ritmo, a perceber que aquilo pode ser...
Claro, depois já há uma conversa com os meus pais, com os treinadores, que já, quando eu já era, ainda era miúdo, e que o marido dessa minha educadora, que também era treinador na altura no Galitos, disse para o meu pai que, por favor, não tire o Diogo da natação, porque podemos ter um bom nadador futuramente. E o meu pai obviamente nem ligou àquilo. Ficou gravado, mas pronto, ok, o meu tem 5 anos ou 6 anos, que ele sabe lá. Mas de facto...
E a partir daí começa a desenvolver-se essa capacitação sempre no Clube dos Galitos?
Sempre no Clube dos Galitos.
Portanto, sim. Isto é o Clube de uma vida?
É o Clube de uma vida. Se eu poderia ter ido para outro clube, poderia. Poderia, se eu poderia
ter
ganhado...
Chegou a ser assediado para isso?
Sim. Se eu poderia ter ganho dinheiro com os clubes fora do Galitos, podia. Mas no final de vida não é isso que conta. Não, o dinheiro é importante, mas não é... As relações que nós criamos, o ambiente familiar que se cria é muito mais importante do que qualquer outra coisa.
Ou seja, você é a prova provada de que é possível criar ou ter uma carreira de alta competição, mantendo aqui valores de um certo, claro, lado emocional, diria, quase...
É muito importante sentirmos-nos bem, sentirmos acarinhados, sentirmos que a estrutura está para nós, que isso é muito importante também na vida de um atleta, e eu senti isso profundamente. E que no fundo do fundo, quando nós temos as pessoas todas do nosso lado, é mais fácil trabalhar diariamente.
Curiosamente, em modalidades, ou melhor, lembro-me agora aqui de uma, e veio-me à memória a figura da Teresa Machado, porque vocês também fizeram durante muitos anos aqui um percurso quase diria paralelo, apesar dela ser mais velha, mas também tinha uma longevidade muito grande pelas Olimpíadas em que participou. E estava a recordar-me da experiência dela, da questão dos treinos, de andarem muitas vezes com casa às costas, dizia ela, no Rocio, onde arranjava um canto, lá estava a fazer os seus lançamentos. O Diogo consegue fazer toda uma carreira numa região que não tem uma qualificação de estruturas exatamente para atletas de alta competição, não?
E muito menos natação, que nós, infelizmente, já perdemos a piscina de 50 que nós tínhamos em Aveiro. Neste momento já não temos piscina de 50.
E também era descoberta, não é?
E também era descoberta, mas haveria outras formas de dar a volta a essa questão. No entanto, tive muitas vezes de deslocar para fora da região somente porque não termos uma piscina de 50. E isso obviamente condiciona quer o treino, quer a estabilidade, quer até a dinâmica do próprio dia, não é? Estarmos fora de casa, estarmos a comer fora de casa, a dormir fora de casa, é tudo um bocadinho diferente se estivéssemos na própria dinâmica familiar.
Provavelmente até o grau de identificação. Aliás, quando chegou aqui e sentou nessa cadeira, eu estava a falar um pouco consigo sobre isto, que é, este Diogo é de Ilhavo, é da Gafanha, é de Aveiro, é de Coimbra. Eu já ouvi aqui teorias para tudo.
Muita coisa, sim. Na verdade somos todos cidadãos do mundo,
sim.
Mas não, a questão é, eu morei muito a minha vida toda em Ilhavo, fiz a minha educação da escola primária, secundária em Ilhavo, no entanto representava o Clube Galitos de Aveiro, portanto, e depois mais tarde, como fui para Coimbra estudar, também estive em Coimbra, mas a minha base de vida sempre foi em Ilhavo.
E como fazia os treinos, alguns em Coimbra também provavelmente surgiria
também representei a Associação Académica por causa dos universitários, e eu também para a semana vou ter campeonatos nacionais universitários, e por aí também podem associar a
Havia
Coimbra.
Alguma claro identificação.
Que sim, claro que sim, faz sentido e faz todo sentido. Mas é isto, é vida escolar em Ilhavo, vida desportiva em Aveiro e desportiva e académica também em Aveiro e Coimbra.
E vida social aqui num concelho que olhou para si dessa forma, com esse reconhecimento ou não? É que eu não me lembro de o ver, por exemplo, nas distinções municipais, que são muito habituais, e agora até atletas de...
Eu penso que tive uma vez um voto de louvor público por uma assembleia, mas na verdade eu fico grato por isso, mas também não trabalho para isso. Não sou de pensar, epá, recebi este prémio, fiz... Não, se as pessoas nos reconhecem é porque nós tivemos algum valor nesse determinado ponto, mas não fico...
Mas está convencido, por exemplo, e a minha pergunta vai neste sentido, está convencido que Ilhavo sabe que tem um atleta olímpico, que não a Teresa Machado, um segundo atleta olímpico dentro das suas fronteiras? É que a sensação que eu tenho é que não sabe disto.
Pois, não sei, os meus amigos sabem, são todos, quase todos de Ilhavo, eles sabem, fazem parte da comunidade de Ilhavo, portanto, não sei, não lhe sei responder.
Não pensa que pode estar a faltar aqui um reconhecimento público? Deste cidadão da Praia da Barra que passou 20 anos a nadar por todo lado e mais algum no mundo.
Isso é um facto que... Sim, estou na Praia da Barra, mas... Neste momento não consigo responder, não sei.
É algo que não o sobressalta ou que não o assalta, é isso?
Exatamente.
Não é algo que o perturbe?
Não, de todo. Mesmo nada.
O poder político, já que falamos desta questão, desta faceta mais política, eu já lhe expliquei que esta é a nossa entrevista de fundo semanal, não é que seja sobre política pura, mas esta ideia que temos de, por exemplo, um presidente que de cada vez que há um resultado internacional relevante, chama as pessoas, condecora, distingue... Alguma vez recebeu uma chamada de um político de referência a distinguir, a reconhecer, a elogiar, a parabenizar?
Dilhavo, eu creio que não.
Dilhavo
não
do país.
Dilhavo, de Aveiro já fui atribuído a medalha de ouro de mérito do município de Aveiro. Mas foi isso. Não sei.
O Marcelo Rebelo de Sousa nunca lhe telefonou?
Não, porque... E faz sentido...
Aí, medalhas de ouro ou triunfos?
É um bocadinho diferente ser um campeão do mundo. Eu tenho duas medalhas europeias. Mas ser campeão é um bocadinho diferente de ser segundo ou terceiro ou quarto ou quinto. Eu tenho 4 quartos e tenho 26 finais europeias. Mas nunca fui campeão europeu. Portanto, há uma grande distinção de ser campeão europeu para o resto.
Seguramente aí, claro, e nessa esfera mais nacional, eventualmente pode haver aí essa compreensão.
E tem que haver.
Essa distinção, senão seria o medalheiro de manhã à noite.
Senão seria banalizar das referências de mérito. Mas sim.
A verdade é que para quem pratica natação é seguramente figura de referência. Este fim de semana mostrou essa ligação e esse reconhecimento?
Sim, este fim de semana foram os últimos campeonatos nacionais da minha carreira como atleta individual e profissional.
O que é que se tornou mais tocante nesse momento?
Para mim, o mais tocante foi ter a minha família toda unida, toda reunida, com lugar para verem a minha última prova, para me verem a mim. Felizmente subi ao pódio nas minhas últimas provas e tê-los a todos lá a vibrarem com estes resultados, também com a homenagem, foi o que me fez mais feliz.
Quanto às provas internacionais, e falava aí sobre os resultados, as presenças europeias, mundiais, aquilo que é no fundo depois a distância que vai para quem compete para essas finais A, para medalhas, lembra-se ainda das primeiras provas internacionais?
Lembro.
Do que eram essas diferenças ou do que era estar ao lado das grandes figuras da modalidade?
Eu fui à minha primeira seleção nacional em 2003. Tinha eu 15 anos. Obviamente fazemos estas etapas de juvenil, júnior, sénior e obviamente todas elas têm características específicas de determinada idade, não é? Mas a passar para o panorama sénior, muda tudo de figura, porque realmente está o Michael Phelps, está o Ryan Logan, estava o Ian Thorpe, estavam todas aquelas estrelas, não
que estavam no auge.
Que estavam no auge e que, apesar de tudo, são estrelas, mas são figuras internacionais, são estrelas internacionais. Não só da modalidade, mas...
Toda a gente as conhece no mundo.
Claro. E obviamente que gostamos de ver e o que é que eles fazem, o que é que não fazem, não tomando só como exemplo aquilo, mas para termos mais bagagem para levarmos com, para a nossa vida, apesar de tudo. E gostei de ver muitas coisas que eles faziam, que estavam à vontade, não estavam à vontade, faziam uma flexibilidade antes da prova, uma determinada série de coisas que eles...
Trocam-se palavras nessas circunstâncias? Não. Ou fora da competição, há algum tipo de ligação que se possa estabelecer entre figuras da natação?
É assim, nós...
Ou
nós,
cada um vive o seu mundo?
Eu penso que cada um está preocupado com o que tem que fazer dentro da água, portanto, antes das competições não há nada que possamos interagir, porque também não queremos nem destabilizar, nem que nos destabilizem. Estamos focados para um determinado objetivo e vamos fazer com que isso seja realizado. Depois, normalmente, também há o social pós-competição, que são, sei lá, as conhecidas festas das aldeias olímpicas, da socialização de toda a gente depois da competição, e sim é um momento de sociedade social.
E aí há algumas figuras, umas mais do que outras,
claro,
entregam-se a esses
claro
momentos.
Sim, claro, sim, umas mais introvertidas.
Ficam algumas ligações desses tempos com figuras dessas de topo mundial?
Não, porque é tudo muito momentâneo, é muito, muito
episódio,
rápido,
fugaz.
Exatamente, muito fugaz, sim. Eu estive também nos Estados Unidos e aí sim criei muitas ligações com atletas de renome internacional.
Quando dizes estive, esteve a trabalhar?
Estive desde janeiro a agosto na Flórida com o Greg Troy, que é o treinador, uma das referências mundiais de natação na parte de estilos. Foi agora um dos melhores treinadores do mundo com o Kyle Dressel, que ele ganhou 6 medalhas de ouro. E foi uma experiência muito gratificante para mim.
Há fábricas de campeões nesta modalidade? Isto é um pouco como no ténis. É um pouco como no ténis.
Não há um livro que uma pessoa possa ler e faça isto, isto vai... causa e efeito, ou seja, vamos ler isto, fazer isto, que vai acontecer aquilo na natação.
Sim, mas ao ir aos Estados Unidos foi para otimizar o rendimento,
foi para otimizar o rendimento, para perceber quais eram as estratégias que eu estava em constante diálogo com o meu treinador cá, passava-lhe os treinos todos, rigorosamente todos, de manhã, de tarde, ao ginásio, para percebermos também como é que, pronto, uma mais-valia, era importante ter outra visão, outros estímulos que não somente estes, e foi isso que fui à procura.
É possível ambicionar ter campeões do mundo a médio e longo prazo?
Eu acredito, eu gostava de acreditar que sim. No entanto, neste panorama que estamos a viver agora, penso que a natação internacional deu um passo muito maior em termos de resultados e termos de capacidade para atingir determinadas marcas, e a natação portuguesa deu um pequenino passo, ou seja, a diferença antiga
aumentou.
A diferença era menor do que agora.
E é que fica a ver se esta,
não
esta questão?
Não consigo responder, mas
isto
a pandemia,
coincide com a pandemia?
Coincide com a pandemia. Nós percebemos que a natação...
Mas em que é que os outros geriram a pandemia de outra forma?
Dizer, não lhe sei dizer. Também não quero estar a argumentar ou não, mas o que...
As piscinas não fecharam, pois não?
Lá fora não.
E aqui para a competição?
Aqui fecharam.
Para a competição também?
Sim. Estava só para determinadas atletas, mas sim, fecharam. Mas a questão que se coloca muito nas cabeças dos nadadores é que houve um período de 5 meses em que não houve controle antidoping. Não houve controle antidoping. E penso que outros países possam ter aproveitado essa falha devido à pandemia para potencializar. Mas isto é a minha opinião com os meus colegas da natação portugueses. Não estou a dizer que é aí que foi que aconteceu isto, nem que, mas o que nós pensamos que possa ter...
Pode ter havido aí um vazio.
Um bocadinho.
Que pode ter estimulado.
Sim, um bocadinho. Mas pronto, isto vai tender a generalizar, não é? Tudo volta a... É uma onda que tudo volta ao steady state, não é? Isto foi assim, mas... vai estabilizar.
Seguramente, e o controle também vai.
Não,
vai
já está,
de filtragem de novo. O que é que viu ou o que é que encontrou nos Estados Unidos que nos permite, por exemplo, ter uma linha de orientação para. Estamos a falar aqui de estruturas.
Tudo.
Meios.
Tudo.
Adaptação ou a ligação entre aquilo que é a vida do nadador estudantil com a prática desportiva.
Aí é muito importante, exatamente, os Estados Unidos têm uma capacidade de potencializar os atletas enquanto estudantes, porque as faculdades, as universidades vão em encontro ao atleta e não o atleta encontra a faculdade, ou seja, as disciplinas, os professores moldam a matéria que têm que dar em função dos treinos que os atletas têm. E não ao contrário, não é o atleta que tem que mudar os regimes de treino em função dos exames ou das datas de apresentações, não. Segundo, tem o apoio, obviamente, das universidades para fazer esta conciliação. Não só o apoio em horário, mas também o apoio monetário, porque bons atletas têm as bolsas, as scholarships. Terceiro, as universidades têm as piscinas e as piscinas são só de uso para os atletas. Quer os ginásios, quer as piscinas, são só para atletas. Não há hidroginásticas, não há uma aula de natação para idosos ou para bebés, o que for. É só para o alto rendimento. Isso, obviamente, condiciona muito os horários efetivos para treinar. Depois, a estrutura técnica dos clubes ou das universidades é gigante. É gigante. Não temos um atleta, não temos um treinador para 30 atletas, mas temos 4 treinadores para 30 atletas, que a individualização é muito maior. Depois, também temos toda uma estrutura nutricional, acompanhamento de muitas pessoas para questões até psicólogo, fisioterapeutas, mas não é só um, não é um fisioterapeuta para 30 atletas, mais uma vez, como muitas vezes acontece. Não, há 2 ou 3 fisioterapeutas para 5 ou 6 atletas. Há X psicólogos para X atletas. Não é uma pessoa que tem que ter uma abrangente margem para conseguir compreender tudo. Não, é muito individualizado, o processo é muito individualizado. E obviamente que os Estados Unidos têm quantas? 385 milhões de pessoas. Portanto, é muito mais fácil tirar 3 ou 4 atletas do que um universo de 10 milhões e tirarmos um. A probabilidade disto acontecer é
diferente. Aí temos exemplos do futebol, do hockey, que já nos vão fazendo nascer esta expectativa, não é? Até do futsal, de que há os melhores do mundo, equipas, atletas individualmente. O atletismo também foi trazendo.
Mas o atletismo já tem uma vertente muito mais profissional do que a natação. O futebol, então, é um universo à parte, porque a profissionalização em termos de modalidade, em termos de federação, é muito maior. Como vemos, a Federação Portuguesa de Natação e uma Federação Portuguesa de Futebol, a estrutura que são uma e outra, normalmente vai-se compreender.
Não há. Mas há um caminho, há uma noção de orientação, noção de trajeto,
sim,
ou não?
Sim, sim. Gosto dos projetos que se estão a vindo a desenvolver.
As piscinas entraram na paisagem, não é? É evidente que fazem aqui uma ponte entre aquilo que é a sociedade civil e a competição, mas a verdade é que elas estão ali a aparecer e vão aparecendo em força, até nos lugares às vezes mais improváveis.
Também, sim. Mas a questão é que não há meios, ou seja, as piscinas de 25 são importantes, mas as competições são quase todas em piscina de 50 e o treino em piscina de 50 é muito importante, até mesmo para competir em piscina 25. E as piscinas 50 existem muito poucas no país. Portanto, se calhar por vezes era mais importante construir uma piscina de 50 em vez de 5 ou 6 piscinas de 25, conseguirmos até monetariamente rentabilizar uma piscina de 50 dividindo ao meio, multiplicando por pistas. Mas
aí seguramente está um desafio interessante e isso leva-nos também aqui à questão das estruturas. Tiveram ou têm o Galitos agora a boa notícia de haver uma intervenção nas piscinas do antigo pavilhão do Indesp, que era um daqueles problemas aí arrastados há muito tempo, e uma diria também meia boa notícia, pelo menos já no campo das boas notícias, que é a intenção de se construir uma piscina de 50 metros, piscina olímpica em Aveiro. Estádio. Isto pode ser ao pé do estádio. E nós vamos, eu ouvi-o há pouco e vamos ouvi-lo sobre estas diferentes questões, mas já que falamos disso junto ao estádio e porque falou muito da questão do desporto universitário, o estádio é a melhor localização, poderia haver melhor, gostaria de haver antes na zona da universidade.
Obviamente, qualquer cidadão da cidade de Aveiro iria dizer que uma piscina no centro da cidade é muito melhor, é muito mais bem-vinda do que na periferia, tão longe. Quer seja para levar os miúdos à natação, quer seja de saída de trabalhos e está tudo mais próximo. A situação onde estavam as piscinas do Beira-Mar era ideal. Era simplesmente ideal, porque a central é ao pé da faculdade, é ao pé de...
Aí fazia a ponte entre a cidade e a universidade,
exatamente,
não é?
Exatamente. Sim.
Portanto, como solução ideal, algo
será
que fosse o mundo da perfeição.
O mundo da perfeição
não
estaria lá.
Não sendo no mundo da perfeição, indo
também
para uma área desportiva, para uma espécie de aldeia desportiva que se vai criando ali, de pavilhões, de campos de futebol, de tudo... O que é que deve ter uma piscina de 50 metros? Um tanque seguramente tem que ter. O que é que era bom que tivesse e que a Câmara de Aveiro considerasse para otimizar esse equipamento?
É assim, nós temos que ver uma piscina de 50 metros para competir ou para treinar. Se for para competir, obviamente tem que ter uma estrutura de bancadas, tem que ter todo um conjunto de medidas para a competição, para acolher as várias equipas, quer sejam internacionais, quer sejam nacionais.
Se lhe pedissem essa consultoria, essa opinião, o que é que diria? Acha que fazia sentido ter também bancadas e...
Penso que seria mais importante termos uma piscina funcional, de baixo custo, de baixo orçamento, até para o município não despender muito dinheiro, porque uma piscina obviamente acarreta vários encargos, que de manutenção, de equipamentos, de manutenção também das temperaturas, porque uma piscina não está à temperatura normal, quer seja de água, quer seja de ambiente. Isto são números que têm que ser pagos. Mas obviamente que eu não sou arquiteto, nem tenho qualquer ligação em termos de economia, mas parece-me óbvio, piscinas mais baixas, tetos mais baixos, mais cómodos, até carreta ao menos despendido de energia, portanto...
Estruturas menos amplas que permitam um controle energético mais funcional. Mas
económico.
Se tivesse a ambição de ver a realização de um campeonato a determinado
sim.
nível, provavelmente
obviamente,
aí faria sentido ter essa compatibilização. Quem passou por equipamentos como o Diogo terá passado, à escala internacional, europeus e mundiais, vimos algumas fotografias que fomos vendo ao longo das provas em que participou e o que estava em causa era uma estrutura muitas vezes faraónica. Aquilo pareciam quase pavilhões multiusos.
Mas neste momento está-se a optar muito, porque é muito mais simples, é muito mais rápido, é muito mais prático pegar-se num pavilhão qualquer, montar-se uma piscina temporária ou um conjunto de piscinas temporárias e depois no fim da competição enrola e vai-se embora, que é o mais simples.
Ou seja, há uma espécie então de piscinas amovíveis também
sempre,
para alta competição.
Sim. Desde 2000 e... Se não me engano, 2008. Desde 2008. O meu primeiro campeonato do mundo de piscina curta em Manchester foi feito no teatro. As próprias cadeiras do público eram de veludo. Portanto, eram incríveis, era um conforto, o ambiente era exatamente teatro, foi a primeira vez que se individualizou a entrada dos atletas, para a espetacularidade, obviamente, da modalidade, e isso deveu-se muito à construção da piscina temporária, exatamente no teatro.
Então aí está respondida à pergunta anterior, quem vai, como a Aveiro vai, também fazer um pavilhão multiuso junto ao Parque de Feiras, se precisar de uma competição internacional... É colocar uma piscina no pavilhão multiusos sem o problema
resolvido.
O problema resolvido. Fica assim com essa noção de saudosismo, ou seja, isto tudo vai chegar quando o Diogo já não vai utilizar os equipamentos. Há aí assim uma espécie de sensação de que há aqui uma viagem no tempo que poderia ter sido diferente se jogasse em casa.
Claro que sim, mas eu sou apologista de melhorar tudo. Eu gosto de ver a cidade a crescer, sinto-me orgulhoso como pertence a este concelho e gosto que tudo melhore. Eu gosto de tudo melhor. Eu gosto, eu atingir um determinado ponto de resultados, mas o que eu quero é que o meu clube consiga ter mais gente, mais atletas, tudo mais. Isto é o que me faz feliz, é ver as coisas a crescerem. Gosto de ver as cidades, por exemplo, a Ilha bater, a fazerem obras e a ficar bonito. A malta é para gasta-se dinheiro, mas fica, efetivamente fica bonito, fica tudo melhor. E penso que estamos a caminhar, se nós vamos construir estádios ou se vamos construir piscinas ou pavilhões, eu quero acreditar que é para elevar o nível, quer competitivo, quer das modalidades em Portugal.
Melhorar a qualidade de vida, no fundo, e em resumo, é também isto.
Verdade,
que...
Claro que sim.
Agora, a Ilha fala-se de piscina de marés, é evidente que isto é para lazer, não é para exatamente para a questão competitiva, até aproveitando as águas da Ria e essa proximidade. Uhum. Esta relação de a nossa relação com aquilo que temos, oceano e águas interiores de ria. Quando olha para isto e vê essa questão, até da forma que estava a equacionar, de melhorias, há aqui uma relação que ainda é muito afastada para uma realidade que está tão próxima, não é? Para quem aprendeu a nadar na barquinha...
Obviamente que hoje em dia não se vão meter miúdos sem saber nadar numa ria ou no mar. Não, nem sequer faz sentido se nós temos piscinas.
Mas há muito para aproveitar.
Há muito para aproveitar numa vida... Pós saber nadar ou pós ter as mínimas noções de como é estar dentro da água. E isso é de aproveitar não só para lazer do município, mas também para turismo, que é muito importante. Nós temos as nossas cidades, Ilha de Aveiro, são muito também visadas para o turismo, e isso obviamente é uma mais-valia para trazer mais gente, mais pessoal para
que é
para
algo
aqui.
Que não está devidamente explorado, não é?
Mas eu penso que isso será uma crítica ao país. Como é que um país... que tem uma costa tão grande, somos o mais ocidental possível, estamos, e não há uma relação assim tão próxima com as atividades aquáticas, apesar de tudo. Como é que, por exemplo...
Sim, exceção feita às ilhas, não é? Açores, Madeira,
claro,
que têm
claro.
Essa ligação.
Sim, mas em termos,
o continente não faz essa exploração.
Não faz esta exploração. Parece que se criam cada vez mais entraves, quer seja para a exploração marítima, quer seja até para lazer. Como é que uma carga fiscal, por exemplo, tão grande para a aquisição de barcos ou para todo um movimento que nós somos tão ligados à água para por isso?
Já vão aparecendo aí iniciativas, sei lá, provas interiores, natação, águas interiores, até canais urbanos, às vezes esta coisa de querer aproveitar
o
cartaz que é a cidade, não é? O cartaz, ainda há poucos dias havia uma prova de canoagem ali também nos canais urbanos.
Mas tem que haver mais, tem que ser mais dinamizado, tem que ser aproveitar mais as condições que temos para criar mais eventos, envolver mais a sociedade, quer no desporto, quer na vida de sociedade, assim mesmo. Fazer uma prova em que se compita dentro dos canais da cidade é incrível, penso que é incrível, quer para os atletas, quer para quem está a ver.
Desde acho que a água é. Tenha esses padrões, não é? De qualidade que exija.
Exatamente.
Essa resposta.
Claro que sim, mas isso faz parte de uma organização. Não é? A organização tem que se sujeitar a que esteja tudo bem.
Espaços para triatlo também não faltam, com acesso à água que permitam essa...
Claro que sim, claro.
Essa competição. O Diogo, agora, pensa em coisas de género ou não? Fazer aí assim umas derivações para outro tipo de...
Claro que sim, eu tenho muitos amigos, e grandes amigos que
estão a tentar
levá-lo. Estão-me a tentar levar para os masters, estão-me a tentar levar para o triatlo, porque... Pronto, eles têm as ligações deles com essas modalidades. Ainda é muito fresco, ainda passo, ainda vou ter campeonatos nacionais universitários, já estou a treinar normalmente até mais esta semana. Mas depois tenho muito tempo a pensar no que é que vai surgir para a frente.
Ali, para um residente na Praia da Barra, o mar alguma vez serviu para alguma coisa?
Sim, sim. Eu costumo surfar durante a época de verão, de férias, não a época de verão.
Competição.
Sim.
E nadar, não?
Pouco. Muito, muito pouco. Não se... Imagina, um empresário que tira férias para ir mexer no computador. A mim não...
É parar, paragem completa.
Paragem completa de natação, porque eu gosto de andar de bicicleta, gosto de correr, jogar ténis. Agora nadar não. Obrigado.
Aí é mesmo um intervalo na prática desportiva.
Nos estímulos têm que ser diferentes.
O que é que este Clube dos Galitos tem de especial? Eu vi a lista ainda hoje, chegou aí mais uma referência, portanto no dia de emissão do programa estamos a falar de ontem, terça-feira, há uma referência, estamos a gravar na terça, há uma referência aos resultados dos campeonatos, dizem do clube que isto foi a melhor apresentação de sempre, se calhar inspirados pela figura do Diogo e pela sua carreira. O que é que tem de especial o clube?
O que tem de especial é que neste momento e após a minha entrada no clube houve uma mudança de mentalidade no paradigma do que é que eles queriam. Ou seja, a partir da minha altura não se profissionalizou em termos económicos, mas em termos de mentalidade. Há uma... Como é que eu hei de explicar? As coisas são muito mais levadas a sério e muito mais para o resultado neste momento. Então todas as estruturas, desde a formação dos atletas, desde as competições, desde até os próprios treinadores, a envolvência dos treinadores no processo de treino, no processo de fora de treino, é muito maior. Nós somos quase como se fosse uma equipa profissional, mas numa liga amadora. E obviamente isto traz excelentes resultados. Temos uma excelente escola de formação que nos permite levar a que esses miúdos atinjam resultados mais tarde.
No fundo estamos a falar de, digamos assim, de uma modalidade que é quase colocada ali como bandeira daquele clube.
Exatamente, porque nós efetivamente temos tido excelentes resultados a nível nacional e claro internacional também.
E isso permitiu também afirmar essa condição de modalidade bandeira.
Penso que sim.
É tudo uma questão de atitude, no fundo. O que tem transmitido aqui em alguns momentos desta nossa conversa é que há aqui uma questão que tem muito sempre a ver com a questão da atitude, mas seguramente também da relação dos dirigentes com a secção, seguramente da forma como seguem a vida no dia-a-dia, como acompanham as competições, os meios e as condições que são disponibilizados para essas deslocações, não é?
Sim, tudo faz parte da estrutura do clube, que dá uma mais atenção. Penso que também devido aos resultados que nós temos. Nós
ganharam o vosso lugar por mérito, no fundo muito, é isto que está a dizer.
Muito mérito, muito esforço, muita dedicação, muito trabalho e de abdicar de muitas outras coisas para conseguisse termos estes resultados.
É preciso abdicar de quê?
No meu caso, no alto rendimento.
Tempos livres, convívios.
Uma série de coisas, mas eu fiz a opção de abdicar. Eu tomei a liberdade de decidir, não estou a dizer que, abdiquei. Não abdiquei, eu fiz uma opção. Mas obviamente quem vir vai dizer que sim, realmente não tiveste uma vida académica, nunca fui calor, nunca fui uma festa, não fui às minhas viagens finalistas, nunca fui. Deitava-me, tinha que me deitar cedo porque de manhã tinha treinos às 6 da manhã, ia às 6 da manhã. Um miúdo de 16 anos vai treinar às 6 da manhã e vai para as aulas às 8, obviamente é completamente diferente de um miúdo que está a estudar e depois deita-se e acorda fresquinho para ir para as aulas.
Como é que foi essa experiência académica? Como é que decorreu? Como é que tem decorrido?
Neste momento eu tive que fazer opções. Lá está, a vida é feita de opções. E nós para...
Entra no curso de...
Eu tive em medicina.
Medicina, exatamente.
Fiz 3 anos de medicina e percebi que não era a minha área de coração.
Paixão.
Também muito devido a que eu não tinha colegas sistemáticos, ou seja, fazia 2 disciplinas, ia-me embora, depois ia a outra disciplina e os colegas iam passando e eu nunca me fixei efetivamente.
Nunca encontrou esses pontos de apoio também.
Exatamente. E num curso de uma licenciatura toda a gente sabe que é importantíssimo os grupos, também
o
sentimento de pertença, os apontamentos. Os trabalhos de grupo.
O estímulo.
Também. E obviamente que eu tive-me
foi perdendo esse comboio.
Fui. Mas porquê? Porque a modalidade assim o exigia. uma carga semanal de treinos de 26, 27, 28, 30 horas
não, dá para
não é compatível com
um curso de medicina,
curso de medicina, exatamente.
E esse curso fica ali guardado?
Ficou
no tempo?
Na medida em que era importante para mim também não perder contacto com os estudos, com a vida académica, que mais tarde, felizmente agora, consegui fazer uma transição para um curso de desporto, mas que também me ajudou muito a ter bases
da medicina. Que curso é esse?
Estou em Ciências do Desporto.
Também em Coimbra?
Também em Coimbra, sim.
E revê-se no curso? É essa a vocação? É essa a paixão?
O desporto sempre foi a minha vida, não é? Tenho 33 anos, estou a acabar a carreira agora, portanto, não sei o que é que seria sem o desporto, porque o desporto não é base, é exatamente a minha vida. No entanto...
Sim, mas falamos de um homem que quer ser um monitor, um treinador, um gestor...
Ainda não tenho a ideia do que é que vou ser futuramente, até porque nível de treinador já o tenho. Experiência como nadador e como treinador também tenho. Isto, obviamente, que não me vou ensinar a ser treinador numa licenciatura de Ciências do Desporto, como é óbvio, mas traz-me bagagem, traz-me mais uma valia para permitir que a minha experiência também seja posta no local de trabalho. Se eu quero ficar ligado à modalidade, de certeza que sim, quero. Quero porque sei que tenho sou uma mais-valia para a modalidade, através de, não sei, de um treinador ou de uma direção, mas a minha formação como atleta de alto rendimento não gostaria de perder essa ligação, não é? No entanto, também tenho um negócio de família que talvez precise também do meu apoio e que eu também me sinto bem em ajudar.
Como gestor?
Como gestor ou como trabalhador, ou o que for preciso. Na verdade é que me for preciso, porque eu efetivamente gosto da minha...
Também
da minha,
já tem essa, minha... essa participação,
sim,
e esse,
sim,
envolvimento.
Sim, sim.
Ou seja, temos aí milhentas portas abertas. Ou entreabertas?
Sim, podemos dizer que entreabertas, não completamente fechadas nem completamente abertas. Posso estar a espreitar.
O curso, em que ponto é que está? Já agora, só por curiosidade.
Eu estou a fazer o terceiro ano, tenho o segundo ano quase feito e o primeiro ainda não tenho feito. Porquê? Porque eu tive que escolher o pós-laboral para me permitir treinar durante o dia e estudar à noite. E só existia o segundo e o terceiro ano de pós-laboral, então tive que fazer no ano passado o segundo ano, e este ano estou a fazer o terceiro ano e depois vou ao primeiro ano. No entanto, com esta transição houveram bastantes equivalências que me deram do curso de medicina para o curso de desporto, que também
já adiantou o caminho.
Também, exatamente.
Mas e aí entra aquela tal conversa sobre os Estados Unidos, não é? Aqui é uma casa feita com telhado primeiro, se for preciso, a seguir umas portas,
pois,
umas janelas,
depois vem o chão e a cozinha ainda está por fazer. Sim, exatamente.
E é este o nosso modelo, mas isto tendencialmente também parece ir mudando. Temos a Federação de Desporto a instalar-se com a sua sede em Aveiro, temos uma universidade, algumas seguramente a fazer o mesmo caminho, mas a de Aveiro, que está aqui mais próxima, que tem feito este caminho de valorização do desporto universitário, até aquela questão que falava das propinas,
sim, seguindo
mais um bocadinho o modelo americano, diria.
E é importantíssimo para fazer com que os atletas vão para uma universidade, mas que se sintam apoiados. Isso é que é importante. É saber e perceber que há alguém por trás que diz: não deixes de treinar ou não deixes de participar na natação, porque nós podemos encontrar aqui um caminho que seja mútuo, afinal de contas.
E do que percebemos, a questão da visibilidade que isto tem vai também dando pontos às universidades, porque há campeões de basquete, porque há campeões disto,
claro,
campeões daquilo, que não pagam propinas, que...
Mas isso é importante, quer seja para a universidade, quer seja para o atleta, quer seja também para a comunidade.
Portanto, no fundo ganham todos, não é?
É um win-win, exatamente.
Com esta ideia de que é possível ter aqui vantagens...
Mútuas.
O Diogo, pensa, por exemplo, que depois de um ciclo desses ainda fica caminho para a investigação, ou seja, para estudos superiores, sei lá, fazer um mestrado, um doutoramento, fazer mais qualquer coisa, ou está aí pelo básico, digamos assim, dessa formação em desporto?
Não, ainda não pensei efetivamente nisso, porque primeiro ainda tenho que tirar a licenciatura, não é? Mas a área da natação e a área do alto rendimento é algo que me
desperta a atenção.
Desperta o interesse. Sim.
Temos aí um futuro candidato a presidente do Clube dos Galitos?
No futuro próximo, não.
Portanto,
no
o António Grangeia pode estar...
Pode estar tranquilo.
Tranquilo, que não vai ter concorrência.
Não, mas não tem... Eu até me sinto desconfortável, honestamente, a falar nesse assunto, porque não, nunca na minha vida ia...
Mas tenho a certeza que se o tivéssemos aqui, ele estaria a dizer que estaria confortável, porque é preciso, sim, é preciso olhar para o futuro dos clubes, não é?
Tenho a certeza que sim. E digo... que poderia ficar descansado porque ia tentar fazer o meu melhor trabalho, mas nem pensar que,
nesta altura, não é a prioridade, não, ainda não, tem experiência não, para ganhar noutras.
Muita. Eu sou um ignorante no mundo da política e de chefe de uma organização, como é óbvio.
No contexto nacional, qual é o ponto de situação sobre aquilo que é a nossa região? O que é que ela vale em termos desportivos? O que é que ela transmite no contexto nacional?
Eu penso que está cada vez a afirmar como, e agora com os resultados até dos júniores, está-se a afirmar como uma das boas regiões para
a natação. Eu até te pedi uma análise mais abrangente, não apenas a natação. E falo disto porque neste ciclo último, ciclo autárquico que já vai com 8 anos, o atual presidente o que tem dito é que a necessidade de investimento em estruturas desportivas era colossal porque Aveiro estava nas lonas, basicamente era isto. O que havia estava tudo degradado e havia muita coisa em falta.
Isso é verdade.
E os resultados... E o tipo de rendimento que se tira, e esta fase que parece ser de facto de tal mudança, uhum, de investimento, acredita que pode dar a prazo, a médio e longo prazo, resultados?
Tenho certeza absoluta que sim.
Coletivos e individuais, em várias modalidades?
Tenho certeza absoluta. Se nós tivermos resultados que tivemos, que não foram maus, com as condições que tivemos e que temos, obviamente parece-me lógico quando tivermos melhores condições, os resultados sejam melhores.
Que é possível almejar outro tipo
de
posição. Mas por isso eu perguntava também, no contexto nacional, e porque muitas vezes não temos esta ideia, ou porque ouvimos falar por clubes, e portanto as bandeiras maiores são sempre aquelas que têm basicamente os campeões, ou porque ouvimos falar de clubes que muitas vezes são especializados ou no voleibol ou no hockey e que aparecem a marcar posições, mas de resto é os clubes grandes e as grandes cidades, não é?
Claro. Eu gostaria de falar de outras modalidades, no entanto, está para além das minhas capacidades. Não acompanho
o desporto.
Não acompanho muito... Tento acompanhar, mas não sou um expert nem perito.
Quem são as pessoas que admira no mundo do desporto?
Eu admiro-as... Obviamente tenho que ter uma admiração pelo Cristiano Ronaldo, por exemplo, que é uma pessoa determinada, é super trabalhador. E eu não só o talento, eu não admiro só o talento, porque obviamente que é muito importante, mas eu admiro sobretudo as pessoas que são trabalhadoras, que são esforçadas e que se dedicam a uma modalidade, quer seja o futebol, quer seja uma canoagem, quer seja o que for. Gosto de pessoas dedicadas e trabalhadoras.
Mas consegue reconhecer esses sinais? Mesmo sem conhecer a pessoa a fundo, percebe esses sinais?
Sim. Então, por exemplo, vejo um Fernando Pimenta, que ele está, suando em 365 dias, ele está 300 dias fora de casa, longe da família, longe da mulher, a treinar, a dedicar-se. Se isto não é dedicação, o que é que será? O Cristiano Ronaldo, toda a gente sabe da dedicação que ele tem, quer seja no físico, quer seja mentalmente, para ter melhores rendimentos no desporto. São estes exemplos que eu gosto de dar.
Temos tido aí grandes discussões agora sobre atletas e naturalizações. Não é novo, mas agora isto está a atingir aquele ponto em que se discute muito esta questão. Enquanto atleta, enquanto homem que está no meio, no desporto, o que é que diria?
Eu não sou a melhor pessoa para opinar sobre isso, como é óbvio. Não sei.
Acha que o país deve ter esta abertura? Deve continuar a...
Eu penso que...
A assumir como os seus aqueles que também nos escolhem para no fundo se instalar?
Sim, mas eu penso que também não pode ser uma autoestrada, não é? Tem que haver...
Não podem haver soluções forçadas.
Se for uma autoestrada, tem que haver limites de velocidade, tem que haver... traços contínuos, tem que haver uma série de regras que têm que ser estipuladas.
Mas esta ideia de que o sucesso está a comprar, acha que é isso que está a acontecer?
Não, eu penso que não. Nós temos meia dúzia de casos que aconteceram, mas que obviamente que não, nem nada a ver tem a ver com a nossa história. Aconteceu, tudo bem, mas nós não somos um país que se possa dizer, comprámos estes resultados. Nem, longe disso.
Mas esta ideia, a forma como nós olhamos para muitos destes atletas, agora falou-se muito da questão do Pedro Pichard, mas antes disso, se quisermos, já se falava do Deco ou do Pepe, e depois vêm aquelas discussões, mas o Pepe, olhando hoje para ele, se calhar já é mais português que muitos portugueses. Portanto, haverá casos e casos, seguramente,
claro
não
sim,
é?
Claro que sim, claro que sim. Obviamente uma pessoa que está cá há 20 anos, ou 15 anos, ou 10 anos, não tem nada a ver com uma pessoa que chegou aqui há meia dúzia de dias e agora quer ser português porque quer ser português. Não, se tiver pensa, isto é a minha forma de pensar e a minha opinião. Vale o que vale. Se já está cá em Portugal, se até tem uma filha portuguesa, por que não? Não é? Por que não? Se eles estão cá, agora não é chegar aqui e passado meio ano está português. Acho que isso também é... Temos que ver a balança para um lado e para o outro, não é? Mas...
E o nosso país é um país aberto? É um país...
É o que eu costumo às vezes dizer, que é um ótimo padrasto, mas não muito bom pai, por vezes. Mas...
Valoriza mais por vezes, o que vem de fora?
Talvez... Por vezes sim.
Nem sempre é justo ou igualitário, é isso?
Exatamente. Mas também não quero...
Este é daqueles temas sempre sensíveis, não é? Porque as pessoas se discutem ou se tomam uma posição a favor de uma ou de outra é porque estão a ser xenófobos ou porque estão a ser racistas ou porque estão a ser qualquer coisa, e portanto há sempre também esta dupla...
Esta dupla interpretação
e seguramente não é dos temas mais, mais consensuais. Estamos a chegar ao final desta nossa conversa que já leva quase uma hora. O que é que vai guardar destes anos todos de natação? O que é que lhe fica como marca forte enquanto ser humano, enquanto homem, Diogo Carvalho? O que é que vai ficar aí?
O que eu transmitia durante este fim de semana todo foi que realmente os resultados são importantes. Ter X medalhas ou conquistar um pódio, o que for, um recorde nacional, um recorde europeu. Mas o que nós levamos desta vida são as relações que nós criamos com as pessoas, fora, quer seja da nossa casa, que seja as relações de família do clube ou dos amigos, mas as relações que nós mantemos até com outros clubes e que começamos a perceber que de facto nós, como seres humanos, somos seres sociais, e as ligações que criamos, com outras pessoas, é isso que importa na vida.
E a esse nível podemos concluir que sente que a carreira o levou nesse caminho, que o preencheu.
Obviamente que sim. Foi toda a minha carreira foi de ligações. Os meus melhores amigos também são os da natação, porque passámos por muito juntos, sofremos juntos. Portanto, são estas e alguns episódios caricatos que também passámos juntos. Isto faz com que nos aproximemos todos muito. E foi graças à natação também que consegui.
Quando fala em episódios caricatos,
não sei.
Algum episódio assim mais divertido?
Agora, de repente, sei lá, lembro-me, por exemplo, de nós estarmos em Tenerife a fazer um estágio e que eu fiquei responsável pelo carro e que os treinadores iam atrás e nas lombas eu acelerava só para os ver
aos
saltos. São coisas assim engraçadas que vão passando,
que vão marcando
a vida.
Portanto, a partir daqui podemos concluir e para terminar que está pronto para as festas académicas.
também não, que já, eu penso que já passei essa idade das festas académicas, mas tenho todo gosto em estar em ver a malta divertir-se nas festas académicas.
Diogo Carvalho, o agradecimento.
Muito obrigado.
O atleta olímpico que está nesta fase a fazer a transição da alta competição para uma prática desportiva e para uma vida académica, que seguramente vão marcar e continuar a marcar o seu futuro. O programa Conversas regressa na próxima semana com um novo convidado. Vai ter reposição no domingo e fica disponível em podcast já esta quinta-feira pela manhã. A todos os votos de uma boa semana.